como você bem colocou, hoje é o Dia Mundial de Conscientização do AVC, que compreende uma das doenças chamadas das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo todo, né? O AVC tem números muito importantes de causa de morte, mas principalmente de perda de funcionalidade, né? Então, é um paciente que pode evoluir no evento agudo para a morte ou pode ficar com sequelas graves que vão acabar debilitando a sua vida, tirando ele da sua atividade laboral, trazendo muitas consequências graves por essa doença tão prevalente no nosso mundo, né?
E ela dá sinal, né, doutor Thiago? O AVC, ele dá um sinal, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas não ficam atentas para esses sinais. Quais os sintomas característicos, doutor Thiago, de um AVC?
O AVC, o acidente vascular cerebral, ele é caracterizado por um início súbito. Então, o paciente tem uma alteração neurológica súbita, que pode compreender desde perda de visão, dificuldade para falar, alteração na força, então uma perda de força muscular de início súbito, ele não consegue movimentar um braço, uma perna, ele pode ter uma face, a mímica, a musculatura facial afetada e ficar com o sorriso afetado, a boca torta, alteração de confusão mental, não entender o que está sendo falado por outra pessoa. Então, todos esses são sintomas de um quadro de um AVC, né? Que é uma desordem neurológica, como eu disse, aguda. Então, tudo isso acontece de forma súbita. O indivíduo está bem e, repentinamente, ele tem um déficit neurológico que pode ser dessas diversas formas aí que a gente comentou.
Então, por isso que é muito interessante, importante, é ficar atento, então, para esses sinais. O senhor falou, então, das sequelas, né, do que afeta, né, a parte neurológica da pessoa que tem um AVC. É possível a pessoa que teve um AVC, ela ter uma recuperação satisfatória?
É possível. Uma das funções desse Dia Mundial do AVC é a conscientização da população. Então, a primeira coisa que nós temos que alertar é sobre os fatores de risco. Então, a gente tem bem sabido que hipertensão, diabetes mal controlados, o uso de excesso de álcool, sedentarismo, obesidade, tabagismo, são os principais fatores de risco para se desenvolver um AVC. A gente tem a triste estatística de que um a cada 4 pessoas adultas será acometida por um AVC em algum momento da vida. E isso, como a gente disse, pode acarretar sequelas graves que podem ou não ser reversíveis, mas na maioria das vezes as sequelas são permanentes, onde você consegue, através de reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia, conseguir uma melhora da qualidade de vida, porém, aquela área afetada do cérebro, ela perdeu a sua função. E dificilmente você consegue recuperar essas sequelas de forma total. Então, duas coisas que a gente tem que alertar. Os fatores de riscos, evitando todas essas condições que a gente comentou agora. E reconhecer os sintomas. Toda vez que eu tenho um familiar, que eu tenho alguém conhecido com um desses sintomas, a conduta deve ser imediata de ligar para o serviço pré-hospitalar, que no nosso país é atendido pelo SAMU. O SAMU, frente a uma suspeita de AVC, ele vai encaminhar esse paciente para o centro de tratamento mais apropriado. Então, nós temos na cidade de Cascavel, pelo SUS, o Hospital Universitário como esse centro. Existe um tratamento disponível para o AVC, na sua forma aguda, que ele tem um tempo muito pequeno para ser efetivado. A gente está falando do início dos sintomas até o início da medicação em até 4 horas e meia. Esse é o intervalo que a gente tem para fazer a medicação. Passou desse intervalo, a gente já não tem mais a eficácia do tratamento efetivo. E se atendido de forma adequada, reconhecido rapidamente e encaminhado para o hospital de referência de forma rápida, esse tratamento consegue reverter totalmente qualquer déficit que o paciente pudesse vir a ter. Então, é uma medicação chamada trombolítico, que é infundido na veia e tem a função de dissolver o trombo que se formou nas artérias do cérebro, né? Mas, como eu disse, a gente tem um tempo muito curto para agir. Então, todo mundo deve saber reconhecer os sintomas iniciais para que a gente não perca tempo desse paciente ser encaminhado, por exemplo, para uma UPA ou para um outro hospital que não tenha estrutura pronta para realizar o tratamento com o trombolítico.
É por isso, então, que a gente volta a frisar, né, doutor Thiago, da importância de ficarmos atentos para os sinais, para que a pessoa que tem, já que tem esse tempo mínimo aí entre a pessoa ter o AVC e começar a ser atendida, então é muito importante ficar atento aos sintomas, né, do AVC.
Fundamental. A gente tem que falar mais sobre isso, né? Como eu disse, uma doença que mais mata no mundo as doenças cardiovasculares, e o reconhecimento da população, tanto do quadro agudo quanto o que leva a desenvolver o AVC, que são os fatores de risco relacionados ao seu estilo de vida, o descontrole das doenças de base, a gente precisa estimular sempre isso, abandono do tabagismo, do álcool, atividade física regular. A prevenção, ela é muito mais eficaz do que o tratamento. Depois de acontecido o AVC, por ter essa dificuldade de um tempo muito curto, a gente, na maioria das vezes, não vai conseguir tratar de forma adequada todos os pacientes. Então, a gente tem que focar na prevenção dos fatores de risco para diminuir essa estatística assombrosa aí de 1 a cada 4 pacientes adultos terá um AVC em algum momento da vida.
Então, você já falou desses fatores de risco, então tem como prevenir, então, o AVC, doutor Thiago?
Tem, com certeza. Na grande maioria, quando a gente está falando do AVC, a gente está falando do AVC isquêmico, né? Aproximadamente 70, 75% dos casos, o AVC é ocasionado por a obstrução de uma artéria cerebral, seja por um trombo, um êmbolo que soltou de um coração, por exemplo, da carótida, de um vaso maior, ou por uma obstrução do fluxo sanguíneo cerebral causado pela doença chamada aterosclerose. Então, o que causa essa doença aterosclerose são esses fatores de risco. A dislipidemia, o colesterol elevado, a obesidade, hipertensão e diabetes não tratados. Então, são todas doenças preveníveis do ponto de vista populacional. Então, essa conscientização sobre vida saudável, prática regular de atividade física e abandono do tabagismo, principalmente, a gente deve sempre estimular para evitar que tenha o desfecho dessa doença.
Doutora, então, para a gente encerrar aqui, existe caso de pessoas que aparentemente não faziam parte de um grupo de risco, não tinha nenhum fator de risco e tiveram AVC. Pode ter causas genéticas ou a pessoa já tem a predisposição para ter o AVC?
Não, existem causas não relacionadas a esses fatores de risco, né, o AVC, como doenças dos vasos sanguíneos, vasculites, doenças autoimunes, né, ou até doenças em outros vasos que acabam levando um coágulo para o cérebro, mas isso é a grande minoria dos casos, né? Então, a gente está falando de AVC isquêmico, mais que 80% das causas, da etiologia, é causada por esses fatores de risco que a gente mencionou. Então, existe sim outras doenças que podem levar, não uma condição genética a ter um AVC, mas sim a ter alguma doença nos vasos sanguíneos, isso pode ocorrer, mas isso é muito infrequente. Na grande maioria das vezes, a gente está falando de doença aterosclerótica.
E por isso, então, que é muito importante, além de adotar hábitos saudáveis, como o senhor já citou aí, na alimentação, prática de atividade física, abandono do tabagismo, do alcoolismo também, procurar manter os exames sempre dia e sempre procurar um profissional, né, doutor?
Fundamental. O paciente adulto, ele deve procurar uma rotina de exames, dependendo da sua faixa etária, a gente tem alguns exames coletados e com isso a gente consegue prevenir a maior parte das doenças cardiovasculares no geral, tanto o AVC quanto o infarto. Então devemos sim medir a nossa pressão frequentemente, cuidar do peso, fazer uma consulta médica semestral ou anual, dependendo da idade das doenças que o paciente já tenha. Isso é fundamental para evitar complicações futuras.